Nossa, são tantos, né? Mas para mim, o principal mesmo desafio vai ser a educação com relação ao calendário 2020-2021.
Estamos falando da bagunça ocasionada pela pandemia do coronavírus.
Exatamente, exatamente. O que que ela provocou? O que que aconteceu, né? Então eu penso assim que o novo desafio vai ser grande, né? Porque eles vão ter que ter um olhar assim bem sensível a isso, até para dar subsídios, né? Para que essas escolas consigam dar conta, né? Dessa demanda que vem por aí, né?
Com certeza, Janete. Também outra questão, um problema histórico que temos no município são as filas, principalmente na educação infantil. São a cada ano são diversas crianças que acabam ficando fora ainda da escola por falta de
Sim.
vagas, né? Nesse sentido, até uma ação adotada também pelo Poder Público Municipal já há algum tempo é a compra de vagas na rede privada. Nesse sentido, como que o Conselho de Educação lida, né, com essa questão, qual que é o desafio nesse ponto?
Bom, eu penso assim, né? Nós temos, geralmente, nós temos, né, cerca de 3 a 4 mil crianças que ficam sem vagas, né? Uma das coisas que o município tem feito, né, é a compra de vagas nas escolas de educação infantil. Certo? E como é que o conselho, na realidade, o conselho, ele não tem, ele lida fiscalizando, orientando, né, vendo onde estão essas crianças, principalmente as crianças da obrigatoriedade, né, que são as crianças de 4 a 5 anos e 11 meses. Então, assim, onde estão as nossas crianças, né? Mas, enquanto gestão, né? O que se tem hoje é essa compra de vagas, no setor privado, que é uma coisa que já vem há alguns anos, não é verdade? E que eu vou falar agora enquanto conselheira, né? E que eu vejo isso como algo muito positivo. Por quê? Porque através da compra de vagas, o município ele tem condições de atender a demanda, de melhor atender a demanda da educação infantil. Sem essas compras de vagas, seriam muito mais crianças sem escolas, né? Então ele não teria condições de atender, né? Então, através dessas compras de vagas, ele consegue atender a população, né, que precisa dos serviços. Tanto para as crianças de 0 a 3 anos e 11 meses que não têm a obrigatoriedade, né? Como também atender as crianças da obrigatoriedade, que são as crianças de 4 e 5 anos e 11 meses. E com isso, eles não têm o custo de manter a escola quanto à infraestrutura e também não têm as obrigações trabalhistas. Então, passa a ser, sim, uma alternativa adequada. Não temos o ideal e o real. O real é isso. Claro que o ideal seria ele conseguir atender a todas as suas crianças dentro da rede municipal. Mas não tendo condições, acredito que esse arranjo foi o mais adequado.
Janete, tem um outro ponto que é histórico, problema na educação aqui de Caxias do Sul, que é a estrutura precária do Cristóvão de Mendoza. Sabemos que é uma
Sim.
instituição estadual e o governo do estado, nas suas reiteradas manifestações, já afirmou que simplesmente não tem dinheiro para a reforma completa. O município, no entender do conselho, tem alguma maneira de auxiliar? Olha, recomendar que seja feito isso ou aquilo, ou de fato o Cristóvão de Mendoza é um problema que somente o Estado pode resolver.
Bom, no, na, na nossa visão, enquanto conselho, o município ele tem o compromisso com as escolas municipais, e que são muitas as demandas dessas escolas, né? Como tu disse, é histórico isso, né? Nós temos hoje, para ter uma noção, a necessidade de adequação de mais de 60% das escolas para receberem o APPCI. Isso significa, tá, Fernando, uma revisão na parte elétrica, na parte de acessibilidade, na troca de telhados e muitos outros ajustes, né? Essas adequações, só para a gente se esclarecer, elas representam um grande custo. E o que nós, enquanto conselho, esperamos? Nós esperamos um investimento nas 81 escolas municipais.
Só reforçando o número...
Além de outras, né?
81?
Além da construção... 81 escolas municipais. Além da construção de outras escolas, como, por exemplo, nós temos um loteamento do Campo da Serra e a Rota Nova, que ainda não tem escolas no bairro, né? Então, eu penso que o município, ele tem uma... Tem que dar conta de muitos compromissos nas suas escolas. Então, fica um pouco difícil de auxiliar o Cristóvão, né? Que é de responsabilidade do Estado.
Uhum. E, Janete, quanto à questão dos servidores, né, os professores municipais, há alguma dificuldade quanto a essa questão, algum desafio que deve ser enfrentado pelo próximo gestor?
Sim, sim. Né? Quanto aos servidores, um olhar atento. Né? Como a gente disse, a pandemia hoje ela mostrou, né? Ela trouxe à tona muitas coisas, né? Principalmente, assim, ficou clara a diferença que existe entre os setores públicos e privados, né? E a gente viu, assim, que os professores eles, da rede municipal, eles tiveram que dar conta e se tornaram, assim, quase mágicos. Nessa tarefa de ensinar, nesse ensino híbrido, como a gente diz, né? Dar continuidade do ensino não presencial. Então, sim, ele precisa ter um olhar muito atento a esses profissionais, dando condições de trabalho melhor para esses profissionais, né? Tendo um olhar também para esses profissionais, que eu diria assim, bem na questão emocional, de acolhimento, né? Também de aprimoramento, porque é muito fácil, eu vou disponibilizar a plataforma digital, sim, mas eu preciso instrumentalizar esses educadores para esse novo normal. Então, eu penso que é grande, sim, esse olhar que a nova gestão precisa ter com esses profissionais.